Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Estamos aqui no grupo de trabalho do acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Temos aqui connosco o Dr. Eurico Castro Alves, enquanto ex-coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, a requerimento do Bloco de Esquerda sobre os vários obstáculos e limitações de acesso ao Serviço Nacional de Saúde que estão a ser criados pelo atual Governo. Temos uma grelha de tempos de 10 minutos iniciais para a entidade convidada, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente 10 minutos para responder, como entender, às questões que são colocadas pelos senhores deputados dos grupos parlamentares. E sem mais demoras, Dr. Eurico, este requerimento do Bloco de Esquerda foi também distribuído, a grelha de tempos também, e então eu passava-lhe já a palavra nestes primeiros 10 minutos iniciais. Muito obrigada.
Presidente, eu agradeço o convite para estar aqui. Quero dizer que respeito muito o Parlamento e os seus deputados e é também uma oportunidade de nós podermos prestar os esclarecimentos, às vezes, tão necessários. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que o meu papel foi técnico, com todo o respeito e admiração que eu tenho por quem faz política e por quem anda na política. Eu fiz um trabalho, desempenhei um papel durante 23 dias e que foi coordenar o grupo de trabalho que elaborou e desenhou e conceptualizou este plano de emergência e transformação da saúde. Eu quero dizer que isto foi o corolário de um trabalho de uma imensa equipe. São quase 20 pessoas, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais do setor da saúde, e todos em conjunto é que elaboraram o draft deste, desenharam o draft deste projeto que veio depois a ser aprovado em Conselho de Ministros. Queria também dizer que foram, para além das pessoas que participaram na elaboração deste projeto, foram ouvidos também dezenas de outras pessoas que nós entendemos serem entidades importantes no setor da saúde. E desde logo ouvimos também 167 instituições do setor da saúde. E foi num tempo recorde, nós dividimos os membros da organização, da elaboração do plano, mas não demoramos cerca de uma semana a ouvir todas as instituições que para nós eram relevantes no setor. E, portanto, foram todos ouvidos, foram incorporadas muitas das sugestões e das participações que estas instituições deram e, portanto, no fim saiu este documento. É importante que se perceba que eu fiz, eu e este enorme grupo de trabalho com quem tive a honra de funcionar e que foi uma experiência extremamente interessante, foi uma coisa muito técnica, muito objetivada naquilo que era identificar as necessidades do setor neste momento e identificar um conjunto de respostas possíveis a vários níveis, no imediato, e por isso nós tínhamos medidas de aplicação imediata, propusemos medidas de aplicação a médio prazo e outras a longo prazo, que é a tal fase da transformação, que era, a nosso entender, aquilo que devia ser a transformação do sistema para o adequar às necessidades atuais da população em geral. E, portanto, este grupo de trabalho conceptualizou. Nós não estamos no plano da sua execução. Tenho todo o gosto em falar sobre isso, darei apenas a minha opinião, mas, de facto, há quem esteja, neste momento, a fazer e a executar a execução do plano. Da mesma forma que também não estou na Comissão de Acompanhamento, na altura, e como penso que é do domínio público, convidaram-me a participar dessa comissão e entendeu-se que eu poderia ser útil, e lembro que a Comissão de Acompanhamento não é uma comissão de avaliação, não é uma comissão de inspeção, nem muito menos de fiscalização. É de acompanhamento que monitoriza a execução do plano. E entenderam na altura que eu poderia ser útil. Porquê? Porque conhecia muito bem a elaboração do plano, ao pormenor, poderia servir para prestar esclarecimentos, para acrescentar dúvidas, ou resolver dúvidas que surgissem, entretanto, no plano formal, no plano até da forma como foi conceptualizado. Gerou-se algum ruído à volta disso e eu posso-vos dizer que até com algum agrado saí, que eu próprio não estava muito confortável, até por uma questão de tempo pessoal e da minha maneira de estar, porque a partir do momento em que nós executamos o plano, e eu saí do mesmo, eu gostava de me ter desligado totalmente. Portanto, fui à primeira reunião de apresentação das pessoas, não fui a mais nenhuma, e, portanto, também não estou de forma nenhuma ligado à questão do acompanhamento da execução do plano. Portanto, eu estou aqui para responder qual foi a conceptualização, o que é que pensei. E queria deixar já duas notas muito rápidas, e terminarei, Sra. Presidente, muito rapidamente. Este plano assentou em três alicerces fundamentais. O primeiro foi identificar e fazer propostas para a questão do acesso dos cidadãos a cuidados de saúde. O segundo pilar foi a questão da valorização dos profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. E o terceiro pilar foi a defesa e priorizar o Serviço Público de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde. Em cima destes três pilares, construiu-se aquele documento, que tem 200 e poucas páginas, e que é suavemente conhecido, e que tem todos aqueles eixos, pilares, etc, etc. Portanto, senhores deputados, eu o que queria aqui deixar é que estou disponível para explicar a minha ideia e daqueles que me acompanharam neste processo, no que diz respeito à conceptualização do plano de emergência.
Muito obrigada, Dr. Eurico. Eu vou então passar a palavra ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Alberto Machado. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Eurico Castro Alves. Começo a minha intervenção com uma reflexão sobre o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para esta audição. E cito: sobre os vários obstáculos e limitações de acesso ao SNS que estão a ser criados pelo atual governo. É preciso ter lata. Depois de assistirmos a 8 anos de destruição do SNS, dos quais em pelo menos metade o Bloco de Esquerda deu o seu apoio público e parlamentar, é um despudor tentar reescrever a história. Sejamos sérios. Não seria necessário este plano de emergência, não fosse o desinvestimento e as cativações do governo do Partido Socialista, com a complacência dos partidos da geringonça, nomeadamente do Bloco de Esquerda, subscritor deste requerimento. Face aos recentes acontecimentos da vida interna do Bloco, só podemos interpretar como uma fuga para a frente, uma manobra de distração. Nos últimos 8 anos, o governo do Partido Socialista degradou o SNS. Já aqui disse por algumas vezes que o Partido Socialista deixou o SNS em estado de coma, ligado às máquinas. Não podemos esquecer esses tempos e temos de tomar medidas para que não voltem a repetir-se. Não se pode andar sempre com o SNS no discurso político e depois nada a se fazer para o manter vivo e funcional. Neste grupo de trabalho temos assistido, por parte de alguns grupos parlamentares, à tentativa de misturar aquilo que são os objetivos do plano de emergência com outras questões igualmente importantes, das quais se destacam as carreiras e as remunerações dos profissionais de saúde. A retórica do arco da geringonça não bate certo com a realidade. Se tivessem, ao longo de 8 anos, investido em equipamentos, investido em recursos, investido nas carreiras, investido nas remunerações, se tivessem resolvido os problemas do SNS, não teríamos chegado ao limiar de sobrevivência no Serviço Nacional de Saúde. Não teria sido necessário aos profissionais fazerem greves para se fazerem ouvir. Não teria sido necessário ao atual governo priorizar os acordos com os sindicatos, reforçar o investimento em equipamentos e recursos, nem elaborar este plano de emergência que estamos aqui hoje a falar. Todos nos lembramos das filas de ambulâncias caóticas à porta dos hospitais, que felizmente agora já não existe e que não queremos voltem a acontecer. Recordemos, pois, que o plano de emergência está assente em 5 eixos. Resposta a tempo e horas, necessário porque o Partido Socialista foi incapaz de garantir os tempos máximos de resposta garantidos, também nas cirurgias oncológicas. Bebés e mães em segurança, eixo necessário porque o Partido Socialista não conseguiu organizar a resposta às grávidas e aos seus bebés, deixando as mães desprotegidas nesta fase tão importante da sua vida. Cuidados urgentes e emergentes, o terceiro eixo, necessário porque o Partido Socialista não foi competente para coordenar as respostas dos cuidados de saúde privados, primários com as urgências hospitalares, deixando à deriva as urgências sobrelotadas e disfuncionais. O quarto eixo, saúde próxima e familiar, necessário porque o Partido Socialista não cumpriu com a sua promessa de dar um médico de família a todos os portugueses. E, por último, a saúde mental, necessário porque o Partido Socialista priorizou a retórica à ação. Por último, relembrar também os mais desatentos, que o compromisso do Governo nunca foi o de concretizar o referido plano em 60 dias, mas sim de o apresentar em 60 dias, devendo as medidas nele previstas, consoante o respectivo caráter e urgência, serem atingidas até ao final de 2025. Dr. Eurico Castro Alves, ao PSD afigura-se que estes eixos são equilibrados, abrangem, de facto, os grandes objetivos nacionais do setor da saúde, fundamentalmente em torno do acesso dos utentes ao SNS, pelo que questiono sobre a avaliação que faz da escolha dos referidos 5 eixos e também uma outra questão relativo ao facto de, eventualmente, este plano, como tem vindo a ser veiculado pela esquerda, poder estar a causar constrangimentos ao SNS. E, por último, pedia-lhe que comentasse as declarações do professor Carlos Robalo Cordeiro, coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do Plano de Emergência, que cito: "Eu não conheço outro plano com esta dimensão, com esta ambição e abrangência existente em anteriores legislaturas com diversos governos." Outra citação: "A verdade é que se chegou ao fim do ano de 2024 com um número muito menos significativo de doentes acima do tempo máximo de resposta garantida." Última citação: "Permitiu também retirar mais de 30% de grávidas dos serviços de urgência." Para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Partido Socialista, quero saudar a vinda do Dr. Eurico Castro Alves a esta comissão. Em julho passado já tivemos a oportunidade de receber Vossa Excelência e a data como coordenador do plano de emergência. E confesso que o Sr. Deputado do PSD se calhar não mudou a intervenção que fez quando o recebemos em julho passado, porque continua neste discurso fantasioso, feito com profunda arte e engenho, mas desfasado da realidade. E, aliás, nem sequer fez uma atualização das medidas e da concretização, ou não, das medidas que foram apresentadas. Mas, enfim, na ocasião passada já pudemos antecipar aquilo que agora vamos afirmando com certeza e com factos. Ou seja, este plano de emergência para a saúde falhou. E não faço esta declaração de ânimo leve. Aliás, quero mesmo realçar que o Partido Socialista não está contra as medidas do plano de emergência e transformação para a saúde só porque elas têm a assinatura do governo da AD. Nós estamos contra as medidas do plano de emergência porque estas medidas maioritariamente são erradas, são más medidas. São medidas que falham ao SNS e falham aos seus profissionais. Falham aos profissionais na medida em que deixa de fora toda e qualquer referência aos profissionais que todos os dias dão o melhor de si para assegurarem o SNS, e falha ao SNS porque este plano está desenhado para aumentar e valorizar o recurso ao setor privado em prejuízo do Serviço Nacional de Saúde, aliás, um sonho antigo da direita, privatizar o SNS. Mas vamos ao plano de emergência, coisa que o PSD aqui não fez, vamos falar disto, porque é para isso que o Dr. Eurico Castro Alves cá está e contamos com toda a sua experiência profissional para que nos possa aqui tirar algumas considerações. De um modo global, o plano que nos foi apresentado tinha medidas distribuídas em 3 campos. As medidas urgentes, a serem concluídas em 3 meses e que 6 ficaram por cumprir, medidas prioritárias que teriam resultados até ao final de 24 e 60% ficaram por cumprir, ou seja, nem as medidas urgentes nem as prioritárias, e depois lá está as medidas estruturantes com um planeamento a médio e longo prazo. Já aqui ouvimos também o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Seguimento da Implementação destas medidas, o Dr. Carlos Robalo Cordeiro, e que fez um primeiro relatório deste relatório que foi produzido por esta entidade. Resulta claro, por um lado, a opacidade e a falta de transparência que suportavam este plano e, por outro lado, a ineficácia das medidas. E quando eu falo da falta de transparência, é pelo facto de, neste relatório, por diversas vezes encontrarmos frases como "não dispomos de informação numérica acerca desta medida", ou "não existe informação que permita avaliar o grau de execução desta medida", ou "os dados apresentados não são suficientes. Portanto, o que lhe pergunto é o que entende que falhou ou que continua a falhar, se as medidas que teria delineado, ou que teria pensado, porque é que elas não estão a conferir resultados positivos, ou se não são passíveis de serem medidas, ou se é a avaliação que está a ser feita eventualmente por este grupo de trabalho que não está a ser a mais precisa ou a mais adequada. Gostaria ainda também de lhe falar de algumas medidas em particular. Vamos ao programa OncoStop, que visava precisamente regular ou diminuir as listas de espera dos doentes oncológicos. O problema é que desde a primeira hora o Governo andou aqui a embrulhar estes números. Todos nós nos recordamos de vermos depois o Governo a vir assumir o erro na divulgação dos números. E, portanto, o que acontece hoje é que temos mais de 1000 doentes oncológicos que ultrapassaram o tempo mínimo, máximo de resposta para a cirurgia. E, portanto, o que lhe pergunto, doutor, é o que é que isto nos diz sobre este programa? Ou seja, a diminuição das listas de espera aconteceu num período em que houve até uma majoração de 90% para as equipas cirúrgicas? E, portanto, e agora? Agora que essa majoração já acabou, o que é que nós podemos esperar deste tipo de programa? E deixar aqui uma nota, que também nos foi reportada por muitas entidades do setor, é que estes doentes, muito bem, precisavam da cirurgia, mas precisavam também de um acompanhamento antes e depois da cirurgia. E esse acompanhamento não estaria contemplado no plano. E dizer também que estão a aumentar, e com muita preocupação vemos isso, os tempos de espera para crianças com cancro, os tempos de espera para as cirurgias, de acordo, aliás, com os reportes da Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Esta situação já foi, aliás, alertada à Sra. Ministra da Saúde, que se diz muito preocupada com esta situação. Ora, nós também estamos verdadeiramente preocupados, mas a Sra. Ministra tem que dizer mais do que estar preocupada com a situação, tem que agir. E, portanto, tendo em conta também a sua experiência e aquilo que desenhou para este plano, pergunto o que é que pode ser feito para melhorar também esta via. Na linha SNS 24, o que nós vemos agora é uma obrigatoriedade em ligar para a linha SNS 24. E, portanto, o que temos são doentes que estão agora às portas do serviço de urgência na expectativa de que consigam concretizar uma chamada e que possam ser atendidos. No passado, nós tínhamos o programa Ligantes Salve Vidas, era um programa que visava a sensibilização da população e, portanto, com esta obrigatoriedade, o que lhe pergunto é se, enfim, nós estamos a agravar a situação, nós estamos a dificultar o acesso das pessoas às urgências. Para terminar mesmo, Sra. Presidente, queria falar também dos centros de atendimento clínico, uma medida que visava aliviar os serviços de urgência. O problema é que também aqui nós não conseguimos apurar, porque não existem dados da eficácia desta medida. Aliás, os deputados do Partido Socialista, nas últimas semanas, andaram a percorrer o país reunindo com conselhos de administração, e o que nos têm dito os administradores hospitalares é que estão a ser pressionados pela tutela para enviarem doentes para os centros de atendimento clínico, para cumprirem rácios. E, portanto, investimentos, como o que vemos do Governo, termino mesmo, Sra. Presidente, de 65 milhões de euros para o contrato celebrado com a Misericórdia do Porto, que gera o Hospital da Prelada, onde o Dr. Eurico Castro Alves, enfim, terá também ligações, suscita-nos algumas preocupações e muitas dúvidas. E, portanto, pedia-nos que também nos pudesse explicar como este processo aconteceu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Liga, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caro Sr. Dr. Eurico Castro Alves, seja bem-vindo. O relatório do Grupo de Trabalho de 20 de dezembro passado sobre o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, coordenado pelo Sr. Dr. Carlos Manuel Cordeiro, apresenta aqui uma análise detalhada das medidas previstas nos 5 eixos estratégicos. Na semana passada, nesta comissão, já salientávamos o notável esforço de sistematização e o rigor metodológico aplicados na avaliação de cada dimensão do plano. Concordará, pois, que estamos perante um relatório credível e imparcial. Este plano de emergência é um plano ambicioso para o SNS, porém exige uma execução meticulosa que até agora não se tem verificado de todo. Da leitura atenta do relatório, emergem preocupações sobre a real concretização dos objetivos, registam-se atrasos consideráveis em muitas medidas, falta de informação fundamental para avaliar a implementação de diversas iniciativas e constrangimentos estruturais que ameaçam a execuibilidade de algumas propostas dentro do prazo previsto. É especialmente inquietante que em áreas cruciais como a saúde mental e os cuidados urgentes e emergentes persistam falhas significativas na operacionalização das ações. E também no acesso a médico de família, pilar dos cuidados de saúde primários, verificamos resultados insatisfatórios, com mais de 1,5 milhões de portugueses ainda sem médico de família atribuído. O primeiro relatório do Observatório Fundação para a Saúde corrobora estas críticas, sublinha que a atual crise de acesso decorre, sobretudo, da crescente dificuldade em atrair profissionais de saúde e que seria de esperar, por parte deste Governo, uma política forte nessa matéria. E, contudo, tal não acontece, como frisam os autores, Por isso, doutor Eurico Castro Alves, coloco-lhe aqui algumas questões que, na nossa óptica, seriam muito importantes a serem respondidas. Como explica que, passado vários meses de implementação do plano de emergência, continuemos a assistir a tempos de espera inaceitáveis em muitos hospitais? Ainda ontem, ainda hoje de manhã nas notícias, no Amadora Sintra, dava-se nota que doentes urgentes esperavam mais de 30 horas. O doutor Carlos Rubalo Cordeiro, coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano, afirmou que há medidas que claramente consideramos que não são execuíveis. Partilha desta opinião, Sr. Doutor. E como é que responde às críticas que apontam à ausência de medidas específicas para atrair e fixar os profissionais de saúde? E no que respeita à medida A1 do eixo 1, como justifica que, após o anúncio do fim das listas de espera para a cirurgia oncológica, persistam mais de 160 doentes fora do tempo máximo de resposta garantida e por agendar? E como explica o aumento do tempo de espera para cirurgia e tratamentos oncológicos em crianças? Este, sim, é um assunto que também nos preocupa a todos nós no grupo parlamentar do Chega, com certeza nos outros grupos parlamentares. Relativamente ao eixo 3, que interpretação faz do facto de 48% dos contactos com o SNS 24 serem reencaminhados para as urgências, contrariando aqui o objetivo de diminuir significativamente a pressão sobre estes serviços? As perguntas são inúmeras, mas ainda tenho aqui mais 4 perguntas para terminar. No eixo 4, que medidas concretas estão previstas para resolver a situação de 1,5 milhões de utentes em médico-família, tendo em conta que o aumento de 199 mil utentes com médico atribuído é manifestamente insuficiente? É realista acreditar que, a curto prazo, poderemos reduzir significativamente o número de utentes em médico de família? E a última pergunta é: como é que justifica que muitas medidas careçam de dados que permitam aferir o grau de execução deste plano de emergência, pondo em risco a transparência e o próprio devido escrutínio público deste plano de emergência e transformação para a saúde? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marisa Matias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dr. Eurico Castro Alves, bem-vindo a esta comissão. Agradecemos a sua presença e, começando pelo início, a razão pela qual requeremos, é muito evidente, o Dr. Eurico Castro Alves tem um papel determinante ao longo de todo o processo, já lá iremos, desde a definição dos termos até à aplicação deste plano de emergência. E, de facto, entendemos e parece-nos muito evidente que este plano de emergência, mais do que procurar trazer soluções, o que tem estado a fazer é criar obstáculos ao Serviço Nacional de Saúde. Obstáculos em vários domínios. Não basta apenas referir o que tem sido o caos e que temos todos acompanhado, o caos nas urgências, a forma como se procuram criar barreiras no acesso às urgências, por exemplo, exigindo telefonema prévio, mesmo que esse telefone esteja à porta das urgências. Não basta apenas ver o que é que esse caos e esses encerramentos levaram, por exemplo, a várias grávidas terem que fazer centenas de quilómetros para poderem realizar os seus partos. Estamos também a falar de outros níveis, estamos a falar de transferência direta para os privados, estamos a falar do apagão de utentes, foram mais de 130 mil utentes que foram eliminados desde que este governo está em funções e, portanto, com este plano de emergências. E tudo isto aconteceu ao abrigo desta proposta e percebemos muito rapidamente, não foi preciso esperar muitos meses para percebermos que se torna cada vez mais claro que este ataque ao Serviço Nacional de Saúde, através desta nova política, não é apenas só incompetência, é mesmo a intenção. Na realidade, percebemos que era esse o plano. O plano é desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, estão a consegui-lo com bastante sucesso. Mas deixe-me referir, Dr. Eurico Castro Alves, àquilo que foi a sua intervenção inicial, porque, doutor, disse que a sua relação com este processo tinha apenas a duração de 23 dias. Não acredito ao Sr. Doutor disto, nem acreditamos nenhum de nós. Obviamente a sua relação, quer com o plano de emergência, quer com o que veio daí para a frente, ocupa muito mais do que 23 dias. Disse ainda, e procurou aqui desmontar, qualquer relação entre a coordenação do plano e a comissão de acompanhamento, dizendo que não tem nada a ver, que não há nenhum tipo de conflito de interesse e, portanto, são relações. Fez questão de dizer que não era avaliação, fez questão de dizer que não era fiscalização. Peço desculpa, Sr. mas houve centenas de médicos que discordaram dessa sua avaliação e não é por acaso que tivemos uma carta em que esses grupos de médicos pediram à direção da Ordem para pôr fim à acumulação lamentável de funções, e a expressão não é minha, é desses mesmos médicos. Mas essa relação, nos vários domínios, não tem apenas a ver com a Comissão de Acompanhamento e com a coordenação do Plano de Saúde. O Dr. Eurico Castro Alves desempenha ou desempenhou funções como Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, como Coordenador do Plano de Emergência, integrando a Comissão de Acompanhamento, já para não falar outros cargos. Por exemplo, está nos órgãos sociais da Misericórdia do Porto, que explora o Hospital da Perlada e também no contexto deste Plano de Emergência, por orientação desse Plano de Emergência, o Governo entregou 65 milhões de euros ao Hospital da Perlada. E, portanto, há aqui, de facto, várias incidências e várias relações que não nos deixam de nenhuma forma descansadas em relação à ausência de conflitos de interesses. E à forma como esses conflitos de interesses minam, de facto, o Serviço Nacional de Saúde e estão a contribuir para que o Serviço Nacional de Saúde seja enfraquecido. E, portanto, Dr. Eurico Castro Alves, nós sabemos que há, de facto, uma rede instalada e muito em torno da Ordem dos Médicos do Norte, e sabemos bem dos relatos que têm existido, da forma como têm sido colocados peões, da forma como se têm beneficiado entidades, tudo isso, se quiser usar esta oportunidade para esclarecer o que tem vindo a público, seria também uma boa oportunidade. Mas também sabemos como é que se posicionou no passado em relação a estas questões e como se está a posicionar agora. Quando foi nomeado Secretário de Estado, por muito pouco tempo, mas quando foi nomeado Secretário de Estado da Saúde, num anterior governo da direita, o Soutor disse que tinha ficado com o melhor dos dois mundos, porque tinha tido o título, que ia para o seu currículo, mas não teve nenhum dos problemas associados. Ora, agora parece que é exatamente o contrário, mas que quer na mesma desenvolver este conceito do melhor dos dois mundos. Funciona como sendo Ministro Sombra, e, portanto, há vários peões em várias posições. O Soutor tem uma influência determinante na definição do que é política de saúde neste momento por este governo, mas acaba por não receber nenhuma das críticas públicas porque não dá a cara. Há relações e, portanto, se quiser explicar-nos sobre essas relações e esses conflitos de interesses, também teríamos muito interesse, porque, volto a dizer, percebe-se que o plano era mesmo este e não é apenas uma questão de incompetência, era mesmo desmantelar o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Cumprimento também o Dr. Eurico Castro Alves. Nós estamos num momento que é de grande preocupação com o futuro do SNS. Este Plano de Emergência e Transformação da Saúde foi apresentado pelo Governo e foi anunciado como um plano que iria resolver os problemas do SNS e da saúde em Portugal, mas a verdade é que ele tem sido alvo de bastantes críticas, o que nos leva também a questionar não só a sua eficácia, como também a sua verdadeira intenção. E há preocupações de que, sobre este pretexto de melhorar o acesso aos cuidados de saúde, esteja efetivamente a abrir o caminho para a privatização encoberta do sistema de saúde português. Nós partilhamos destas preocupações, aliás, ainda recentemente o relatório SNS em Foco, publicado pelo Observatório da Fundação para a Saúde, também tinha críticas nesta matéria, relativamente à falta de fundamentação estratégica e transparência nos recursos necessários para o próprio programa, na ausência de medidas concretas para reter profissionais no SNS, na promoção de soluções privadas em detrimento do serviço público. E, portanto, em primeiro lugar, aquilo que lhe queria perguntar tem a ver precisamente com este relatório que descrevia este programa de emergência e transformação como de má qualidade e sem fundamentação estratégica clara. O que é que, enfim, como é que responde a estas críticas? Qual é a sua visão sobre esta, matéria. A verdade é que este plano ele foi aumentando o seu escopo. Ele, quando surge, o Governo, no fundo, apresenta e diz que em 60 dias irá apresentar um plano de emergência para a saúde, portanto, as medidas mais urgentes. Quando ele surge, finalmente, já é um plano de emergência e transformação da saúde. Por um lado, o Dr. Eurico Castro Alves também nos disse que o seu envolvimento na elaboração foi durante 23 dias, pelo menos penso que foi isso que tinha referido. Parece-nos que um plano de transformação estrutural da saúde em Portugal em tão pouco tempo talvez seja algo excessivamente ambicioso, mas a verdade é que de um foco exclusivamente no SNS, este plano acabou por ter um foco maior para abranger o próprio sistema de saúde e, portanto, isso também representa uma alteração estratégica do âmbito do plano, de como foi anunciado e depois como foi apresentado, e representa também, é preciso dizê-lo, uma visão política. Não é só uma questão técnica que está aqui associada, há também visões políticas que estão subjacentes e que são diferentes consoante os partidos. Há também as críticas que já referi, uma vez que um dos principais problemas que de forma unânime são identificados tem a ver com a capacidade de retenção de profissionais de saúde no SNS, e a verdade é que o plano é totalmente omisso nessa matéria. E, portanto, também gostaria de perguntar relativamente à avaliação da execução do plano. O plano tem estado em execução e, segundo o próprio site que foi lançado no portal do SNS, é-nos dito que 56% das medidas já estão concluídas, 43% estão em curso. A verdade é que nós temos... Genuinamente, temos visto muito pouco a mudar. Pelo contrário, as notícias que vão saindo são progressivamente mais preocupantes, tanto quando falamos do acesso às urgências, quando falamos das questões que também já foram referidas por outros grupos parlamentares, dos tempos de espera para aceder às cirurgias, todos estes indicadores, aquilo que vamos tendo, estão a piorar. Portanto, gostaria de lhe perguntar, relativamente à avaliação que faz, às vezes só depois de implementar um terreno é que se pode perceber, isso foi um plano para transformar, feito em tão pouco tempo, pode ter crescido, se calhar, alguma reflexão. Por outro lado, também um dos pilares que nos referiu tinha a ver com a questão do acesso efetivo à saúde. A verdade é que aquilo que nós temos visto por parte do Governo e dos partidos que suportam o Governo vai em contraponto a esta ideia. Desde a questão da eliminação dos utentes das listas de espera, também já foi aqui referida, cerca de 130 mil. É verdade que é uma questão que já acontecia também no Governo anterior, mas... agora está a acontecer, parece que mais afincadamente. Também as propostas que são apresentadas para limitar o acesso de estrangeiros ao SNS. Gostaria também de perguntar se esta questão foi equacionada na elaboração do programa e do plano e se identificaram esta questão como um problema, o acesso de estrangeiros ao SNS, porque os dados que temos dizem-nos que representam uma ínfima parte das pessoas que são atendidas no SNS, mas aquilo que nós temos visto é um foco nesta questão, e depois também o foco na questão das urgências, e vou terminar, na questão das urgências com a referenciação e agora também com notícias do encerramento de alguns serviços de urgência e concentração noutros, se isso também contribui para melhorar o acesso ao SNS. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos assim esta ronda que tem a intervenção dos grupos parlamentares. Dr. Eurico Castro Alves, passo-lhe então a sua palavra para as respostas, como entender organizar até 10 minutos, por favor.
Entrar nas questões mais difíceis, porque é importante que se satisfaçam mitos e que se esclareçam situações que são duvidosas. Mas quero agradecer a todos os seus deputados as perguntas que colocaram e vou tentar também organizar o mais possível as ideias, porque eu precisava de longos 10 minutos para poder responder a tudo com a devida eficiência. Mas queria começar por... responder por ordem das questões que foram colocadas pelos partidos, que de facto este projeto de trabalho, este plano, foi feito com extrema ambição. Se ela se irá ou não concretizar, eu acredito que se irá concretizar, e aproveito já para responder algumas questões que foram aqui levantadas, porque a maneira como o plano está desenhado e traçado, ele tem todas as condições para poder acontecer. Eu verifico, e respondo já também a uma das questões, como é que eu avalio a execução deste programa, eu tenho verificado que eu vou acompanhando, embora de fora, mas sou cidadão e quero que as coisas corram bem, sou médico, aliás, o meu único propósito neste momento é a defesa da profissão médica, dos médicos, dos doentes e do Serviço Nacional de Saúde, senhores deputados. Eu trabalho no Serviço Nacional de Saúde, nunca deixei de fazer medicina privada há longos anos e o meu propósito, quer queiram, quer não queiram, é defender o Serviço Nacional de Saúde, mas lá iremos mais à frente. Mas, como eu dizia, enquanto médico, enquanto cidadão, eu quero os melhores, como todos os médicos, os melhores cuidados de saúde para os nossos cidadãos. E este plano, era isto que eu queria dizer ao Partido do Governo, tem todas as condições para ser executado na sua plenitude. Verifico que também não estará a acontecer à velocidade a que poderia estar. Também percebo que possam haver constrangimentos de ordem burocrática, administrativa, empregamentos que todos nós conhecemos, próprios da sociedade, até já escrevi sobre isso, e, portanto, queria deixar aqui era um apelo, que houvesse mais um esforço acrescido por parte do Partido do Governo, no sentido de agilizar a operacionalidade deste plano, porque este plano está pensado e preparado para trazer grandes ganhos ao sistema de saúde. Eu posso lhe dizer que números que me foram fornecidos, não me compete a mim fazer o acompanhamento formal, mas já que foi aqui falar desse tema, posso dizer-lhes que dizem que o tempo de espera global nas urgências baixou 30%. Isto é um ganho. Dizem-me, preciso verificar, são números que me foram fornecidos. Senhores deputados, não estou aqui a fazer publicidade de nada. São números que eu fui buscar aos diretores de informação e que me foram dados e que eu constato. A questão dos centros académicos, dos centros de atendimento clínico, veio trazer uma resposta muito melhorada às situações de urgência, porque são doentes menos urgentes, passam a esperar menos, foram tratados mais rapidamente e, sobretudo, isto é que é o mais importante, libertaram um espaço para os profissionais de saúde poderem tratar os doentes mais graves, com mais atenção, com mais tempo e com mais eficácia. Isto é perfeito? Passou tudo de um dia para o outro a ser uma maravilha? Todos nós sabemos que não, mas foram dados passos e há resultados evidentes. Eu compreendo, e até quando cidadão acho que é assim que deve ser, que o nível de exigência seja sempre maior. E é aqui no Parlamento que essa exigência tem que ser feita pelos partidos da oposição. É o vosso trabalho, que eu muito respeito, e a vossa obrigação. Mas eu próprio também tenho essa exigência até comigo mesmo. Deixem-me dizer-vos que, há pouco tempo, foi divulgado em diversas agências noticiosas, internacionalmente, Portugal parece classificado pela Organização Mundial de Saúde em terceiro lugar no que respeita à qualidade e eficiência de cuidados de saúde, a par do Reino Unido e da Alemanha. Isto serve para nós ficarmos descansados? Não. Todos nós temos grande consciência que há imensos problemas terríveis por resolver. Claro que há e temos que os resolver. Mas também temos que ter a noção que os últimos 40 ou 50 anos que temos de democracia, e temos que render aqui algum respeito e alguma homenagem, independentemente dos partidos que estiveram no governo, mas aos dirigentes das políticas de saúde, que nós tivemos grandes ganhos em saúde. Nós, se nos compararmos, e esta classificação da Organização Mundial de Saúde é comparada com 194 países, nós, se nos compararmos com os outros 194 países, nós temos motivo para ter algum orgulho do nosso sistema. E, como digo, não é obra de um partido, não é obra de uma pessoa, é de um conjunto de partidos, de governos, mas, sobretudo, era aqui que eu queria chegar, senhores deputados, mas, sobretudo, a participação dos profissionais de saúde. Claro que tivemos a sorte de ser bem dirigidos no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde, mas houve um grande empenhamento dos profissionais. E já agora deixem que vos diga, eu já passo às restantes questões, que um Serviço Nacional de Saúde que todos queremos que seja digno e que funcione e que cresça e seja eficaz, não vai funcionar sem profissionais motivados, e muito menos sem médicos motivados e empenhados. E, portanto, o grande propósito que eu quero aqui deixar é que é muito importante a quem governa e a quem controla quem governa, que haja aqui um princípio fundamental, que é o do respeito pela dignidade dos profissionais de saúde, sobretudo, que é aqui que me compete falar, é da profissão médica, que é a minha profissão, e são aqueles colegas com os que eu estou profundamente empenhado. Eu vou passar à frente aquelas questões que se prendem com a execução do plano, porque, de facto, alguém há de vir aqui falar porque é responsável, os membros do Governo e o Governo em geral são responsáveis pela execução do plano. É a mesma coisa relativamente ao relatório que identificou algumas vulnerabilidades ou algumas coisas não concretizadas por parte da Comissão de Acompanhamento. Agora, um dos seus deputados disse que o plano falhou e eu não considero que tenha falhado. Considero que tem muito mais para andar, muitas coisas para corrigir. É profundamente injusto que se diga que este plano está a abrir as portas ao setor privado. Não foi essa nunca, de modo nenhum, a intenção. A intenção que nós temos, quando se elaborou a participação do privado neste setor, é a primeira prioridade, como eu vos disse no início, é o acesso dos doentes a cuidados de saúde. Esta é que é a prioridade. E a segunda prioridade é levar ao máximo a capacidade de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E a diferença começa aqui. Depois de esgotada toda a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, então sim, nós vamos contar com o apoio do setor social e do setor privado, porque para que nenhum doente, nenhum cidadão fique sem cuidados de saúde. Este é que é o objetivo fundamental do desenho deste plano, senhores deputados. O OncoStop foi um sucesso na sua fase inicial. Nós conseguimos, em pouco menos de um mês ou dois, acabar pura e simplesmente com a lista de espera com doentes acima do tempo de resposta garantida. Houve tempos em que houve doentes que faleceram por não terem tido acesso a cirurgias em tempo útil. Hoje isso não está a acontecer. Estas listas de espera e estes processos são muito dinâmicos e é possível que a qualquer momento haja doentes outra vez acima do tempo. Mas estes doentes, da percepção que eu tenho, e refiro, é só a percepção que eu tenho, é bom que se confirme isto, que eu estou um pouco de fora e também estou nos hospitais da minha esfera, mas o que eu reparo é que esses números de doentes que ultrapassam são rapidamente dobrados. E, portanto, porque aquilo é um processo dinâmico, todos os dias entram doentes e saem doentes. Também sei, e quero aqui referir, que é muito importante que se continue a execução do plano. O plano tem o projeto de execução do Sistema Nacional, que é um mecanismo, Sistema Nacional de Acesso à Consulta e à Cirurgia. Ainda não foi implementado. E aí os senhores deputados da oposição acho que devem fazer questão de fazer valer, porque quando estiver devidamente implementado, eu não acredito que seja porque o Governo não queira implementar, não sei o que é que está a acontecer, mas este SINAC já devia estar no terreno, já devia estar a acontecer, porque é um mecanismo que vai trazer grande eficácia à resolução do problema das listas de espera. E, portanto, como eu dizia no início, vejo, que está de fora, que na execução do plano de emergência há um conjunto de medidas e de projetos que estão, se calhar, a evoluir mais lentamente do que seria necessário. Era bom que isso se resolvesse, porque isso vai trazer grandes ganhos. Nomeadamente, é uma das questões que aqui foi referida e que me preocupa sebejamente, que é da oncologia infantil. De facto, é importante mexer-se nessa matéria e rapidamente. O que eu quero dizer é que este plano de emergência não é uma panaceia para resolver de um dia para o outro todos os problemas da saúde. E já agora, eu acho que os senhores têm consciência disso, problemas da saúde vão haver sempre. Por mais dinheiro que se meta no sistema, por mais reformas que se façam, o sistema de saúde é extremamente exigente, porque nós temos também uma ambição extremamente exigente, que é que nenhum português fique sem cuidados de saúde. E já agora aproveito para responder uma das questões que um dos seus deputados colocou, que é relativamente às pessoas estrangeiras, aos doentes estrangeiros. Eu sou médico, senhor deputado, e por formação, a minha vocação é tratar doentes, sem lhes perguntar a sua nacionalidade, o seu credo religioso, se são da maçonaria, se são da Opus Dei. Não, nós tratamos pessoas que estão doentes e que precisam de ser tratadas. Esse é o desígnio dos médicos. E, portanto, evidentemente que neste plano não há qualquer referência, porque eu e o meu grupo, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, a nossa preocupação é chegar aos doentes, o melhor possível e o mais depressa possível. E, portanto, nem nos lembramos que esteja fora de questão, nós tratamos doentes estrangeiros. Dito isto, há um problema que os senhores têm que resolver, o Governo e os outros partidos. Porque o nosso país, como tem excelentes cuidados de saúde, como eu vos disse, estamos em terceiro lugar em 194 países, e como a medicina ou os serviços de saúde são tendencialmente gratuitos aos cidadãos, que é como deve ser, naturalmente que isto é um alvo muito apetecível para todo o mundo. Agora, nós temos que viver com esta dicotomia. Por um lado, não se pode negar cuidados de saúde a ninguém, como não se pode negar a água nem a alimentação. Mas, por outro lado, também temos que defender o acesso de todos os nossos cidadãos a cuidados de saúde. Esse é um problema para os senhores resolverem, que eu acho que é um problema extremamente difícil. Agora, pela minha parte, enquanto médico, e acho que falo em nome de todos os médicos, não nos vamos deixar nenhum doente por tratar. Seja no público, no privado ou no social. Mas eu sou um homem do setor público e no meu hospital nenhum doente vai ficar à porta. Queria também, agora que me restam poucos minutos, esclarecer aqui duas ou três situações que são muito importantes para mim, porque estão a alimentar-se e a construir aí autênticos teorias de conspiração, mitos urbanos e que têm vindo a ser alimentados e eu, de facto, sem capacidade para responder. Tenho aqui agora uma grande oportunidade que quero aproveitar. A primeira questão tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Porto. Os 65 milhões, senhores deputados, e eu tenho aqui, depois, se quiserem, posso deixar, tem a ver com um acordo entre o Estado e a Santa Casa da Misericórdia de 1988 e aplica-se a cuidados de saúde. Há uma resolução do Conselho de Ministros do Governo PS, que tenho aqui, a autorizar a despesa. E depois há uma outra resolução do Conselho de Ministros, já deste Governo, também a autorizar esta despesa. Tem a ver com um conjunto de cuidados de saúde que desde 1988 a Santa Casa da Misericórdia presta ao setor público. E o setor público paga-lhe. E estes 65 milhões são dívida ao abrigo deste acordo que estaria por pagar à Santa Casa da Misericórdia. Estão aqui os documentos e são públicos, senhores deputados, poderão consultá-los. Relativamente à minha participação, portanto, quero eu dizer que estes 65 milhões estão muito bem explicados e não têm a ver com o Centro Clínico de Atendimento Clínico. Depois queria também dizer-vos que, em 2001, sim, aceitei ser suplente, de um dos órgãos dirigentes da Santa Casa da Misericórdia do Porto. E, no ano seguinte, aconteceu uma falha lá nesse órgão e eu fui contactado para preencher essa vaga. Isto foi em 2021, passado um ano, penso eu, e eu, por acaso, até fui descobrir um mail que tenho aqui, que lhes enviei, e disse também pessoalmente ao Sr. Provedor. Não tenho nada contra a Santa Casa, mas claramente não é o meu mundo. Por razões até que todos vocês saberão neste momento, que são muito públicas. E, portanto, o que eu lhes disse é que não tinha qualquer disponibilidade para integrar qualquer órgão da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Está aqui o e-mail, que eu deixarei com todo gosto à Sra. Presidente, se os seus deputados o entenderem. Mas o que eu vos quero dizer, e peço-me que acreditem, porque isto é um lugar, para mim, sagrado. Portanto, o que eu digo aqui é o que é. Nunca fui a uma única reunião da Santa Casa da Misericórdia do Porto, nem à Assembleia Geral fui, e eu sou o sócio, nunca integrei nenhum órgão e sempre disse que não estava disponível a partir de 2021 para integrar qualquer órgão, nem sei onde é que eles reúnem, nem sei onde são as reuniões. E mais, nem sei quem é que foi para lá substituir-me quando eu não conheço, eu não tenho contactos. E se tivesse, também o diria, e também o diria com toda a frontalidade, senhores deputados, que eu sei ser isento e sei ser independente. Eu sei o que é ser médico e o que é ser dirigente da Ordem dos Médicos e ser outras coisas. Já agora aproveito para responder uma outra questão. Há dezenas de colegas meus que foram dirigentes da Ordem dos Médicos que integraram diversas comissões, igual a esta, a comissão que criou o plano de emergência, para trabalhar para o Governo. E não tem mal nenhum. Curiosamente, alguns dos colegas que assinaram esse documento fizeram parte, enquanto dirigentes da Ordem, fizeram parte também de grupos de trabalho para fazer coisas para o Governo, curiosamente. Agora, deixem-me dizer-lhes uma coisa, senhores deputados. Como eu vos disse há pouco, os médicos são fundamentais numa sociedade, não só para fazer o seu trabalho, que é tratar os doentes, mas são fundamentais pela formação e experiência de vida que têm. Eu, quando fui eleito, eu e os meus colegas, pedimos uma reunião a todos os partidos, e àqueles que nos quiseram receber, o Partido Socialista foi um deles, o Partido Social Democrata foi outro, os que nos quiseram receber, nós fomos lá dizer, isto foi antes das eleições legislativas, ponham médicos nas vossas listas de deputados, ponham médicos no sistema, porque têm uma experiência de vida especial. Além da sua formação e da sua experiência de vida, ligam com doentes, com as desgraças, com os anseios, com as dificuldades das pessoas, têm uma experiência de vida que pode ser muito útil no plano da decisão política. Portanto, eu continuo a dizer, independentemente dos partidos, independentemente dos governos, os médicos têm que estar presentes e têm que dar o seu contributo. E é este o meu único desígnio, é defender a profissão médica, defender os doentes e o Serviço Nacional de Saúde. Queria responder só mais uma ou duas perguntas, não sei como é que está o meu tempo, Sra. Presidente, mas está a passar, mas eu vou terminar muito rapidamente. Havia muito mais para dizer. Considero, e permitam-me que pegue nisto também, sem querer ofender ninguém, mas considero extremamente injusto e até perverso para o nosso sistema democrático e para o país poderem alegar coisas do género do ministro Sombra e que alguém está a mandar. A senhora ministra é uma pessoa que está na saúde desde sempre. Formou-se em farmácia, sempre trabalhou na saúde. Desempenhou imensos cargos de alto nível e notabilizou-se sempre por ser uma pessoa altamente capaz, honesta e decisora. Claro que se pode discordar dela politicamente, isso é legítimo e faz parte da democracia. Não me parece bem é que venham trazer coisas que afetam a dignidade das pessoas, que são injuriosas e com isto estão a atrapalhar a sua capacidade de raciocínio. E digo isto a Sra. Ministra e de todos os outros dirigentes. E se os senhores amanhã estiverem no Governo, direi a mesma coisa quando vos atacarem desta forma. Porque eu acredito na democracia, acredito no meu país, eu não vou deixar de participar, sempre que me pedirem, seja que partido for. Se o Bloco de Esquerda um dia precisar de mim e quiser perguntar alguma coisa, cá estarei, Sra. Deputada. Discordo totalmente do seu partido. Totalmente. Mas quero que vocês existam, porque vocês dão contributos válidos para o país. E se precisarem de mim, contem comigo. Vocês têm lá médicos, alguns que eu conheço, são pessoas muito inteligentes, bem informadas. Contem com os médicos. Se calhar não cometem tantos erros como todos nós cometemos, todos os partidos cometem, mas ouçam mais os médicos. Portanto, meus amigos, não estou a fazer a apologia do que os médicos é que têm que mandar no sistema todo, nem têm que ser ministro de sombra, mas estou a fazer a apologia de que o país tem que contar com a participação dos médicos. E já agora, para terminar, os médicos têm sido injustamente tratados nos últimos 20, 30 anos, por todos os governos que estiveram no partido, por todos os partidos que estiveram no governo. E é por isso que hoje têm profissionais que não estão motivados. As questões salariais durante 20 ou 30 anos foram extremamente maltratadas. O salário dos médicos foi degradado. As suas condições de trabalho foram degradadas. A sua autoestima está de rastros. Compete agora aos senhores começarem a tratar devidamente a profissão médica, porque é com ela e só com ela que vocês vão conseguir ter um sistema de saúde e, já agora, senhores deputados, um Serviço Nacional de Saúde público ao serviço do nosso país. Muito obrigado. Peço desculpa, não consigo dizer tudo o que queria, mas fica para uma outra oportunidade.
Muito obrigada, Dr. Eurico Castro Alves. Nossa parte, da parte da Comissão de Saúde, este grupo de trabalho, o nosso agradecimento pelos esclarecimentos que nos prestou. Senhores e senhores deputados, estamos assim como terminada esta reunião. Muito obrigada.